está na hora de mais um Sem Falta aqui na Rádio Observador. Vamos analisar o trabalho da equipa de arbitragem deste Futebol Clube Porto Braga, ou Sporting de Braga, Futebol Clube do Porto, vitória dos bracarenses por 1-0. Para análise ao trabalho da equipa de arbitragem, contamos, como sempre, com o antigo árbitro internacional Pedro Henriques. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
E começamos pela apresentação da equipa de arbitragem deste encontro.
Referência para Hugo Miguel, o árbitro principal, e também para o seu vídeo-árbitro, Fábio Melo.
E é um jogo, vamos então à análise dos lances, é um jogo que começa logo com polémica ao minuto 3. Na tua opinião, há penalti por assinalar sobre Evan Nilsson?
Sim, claramente. Este é, para mim, o lance mais relevante e importante do jogo, na perspectiva que é um lance muito claro e muito óbvio. Portanto, o Evan Nilsson chegou claramente à bola em primeiro lugar, isto em relação ao guarda-redes Mateus, e, digamos, faz ali com o seu pé direito um remate à baliza, só que o Mateus, e que não parou o seu movimento, foi completamente a deslizar e derrubou o Evan Nilsson. E, portanto, esta é a situação clássica. Os guarda-redes, quando saem e podem sair aos pés dos adversários, primeiro atenuante é tentarem pelo menos chegar primeiro à bola. Quando não o fazem, e normalmente quando não o fazem, dificilmente param o movimento porque vão a deslizar. E quando depois derrubam o opositor, o adversário, naturalmente que isso é pontapé de penalti. Posso tentar perceber que o árbitro, depois do remate do Evan Nilsson, tenha seguido a trajetória da bola e eventualmente não tenha focado naquilo que é o contacto entre o Mateus e o Evan Nilsson, mas este é um lance claro para vídeo árbitro, é para isso que lá está, é para nestas situações mais claras, mais óbvias e sobretudo em lances tão importantes como os pontapés penaltis poder atuar, e por isso há aqui um erro claro e grave na minha perspectiva naquilo que é não só a atuação do árbitro, mas sobretudo a não enfim, ajuda do vídeo árbitro, que tendo verificar o lance não percebo qual é a ideia de não penalizar um lance deste. Portanto, resumindo e concluindo, o Mateus, guarda-redes do Braga, não para o movimento, derruba o Evan Nilsson, é claro e óbvio, para árbitro devia ser, para vídeo árbitro muito mais, e por isso fica aqui um pontapé de penalti para assinalar a favor do Futebol Clube do Porto.
E os jogadores portistas, 3 minutos depois, voltaram a pedir penalti, desta vez uma alegada falta de Al-Musrati. Como é que tu avalias este lance? Qual é a tua perspectiva?
Aqui não é penalti pelo seguinte, é um pontapé de canto marcado pelo Vitinha, a bola na sua trajetória é tocada pelo Pepe, estamos a falar de um pontapé de canto, portanto, e o que acontece é que o Al-Musrati, de forma muito clara, tenta ir cabecear a bola, não acerta com a cabeça e a bola vai literalmente ao seu braço esquerdo encostado ao corpo, nem sequer ganhou qualquer volumetria, nem sequer movimentou o braço no sentido de tentar dominar a bola, e portanto esta é uma situação também para mim muito óbvia no sentido de não ser pontapé de penalti. Isto é, da mesma maneira que ao minuto 3 é muito óbvio que é penalti, este também é muito óbvio que não é, porque o facto da bola ter tocado no braço, não estamos perante situações de ganho de volumetria, não estamos perante situações de ato deliberado ou intencional, embora a palavra intencional já não esteja no vocabulário das leis, mas fica na mesma em termos daquilo que é a análise, a apreciação do lance. É uma situação em que o jogador apenas falhou o cabeceamento e, sem querer, acaba por levar com a bola no seu braço esquerdo. Portanto, para mim, não há motivo para pontapé de penalti aqui.
Mas avançamos na análise dos lances. Para o minuto 33, o defesa central do Sporting de Braga, Paulo Oliveira, vê cartão amarelo. O que é que te pareceu? Bem?
Sim, bem mostrado. O Paulo Oliveira faz uma obsessão com contacto sobre o Taremi, o único objetivo de derrubar o Taremi e de destruir aquela jogada, e portanto esta falta negligente e ao mesmo tempo a chamada falta tática são, digamos, as agravantes para punir, e bem, com cartão amarelo, o jogador do Braga.
E já em cima do intervalo, ao minuto 45, voltou a pedir-se penalti na área do Porto por falta de Ian Couto sobre, na área do Braga, aliás, por falta de Ian Couto sobre Taremi. Pedro, é o terceiro pedido de penalti, desta vez bem?
Bem, este é o lance mais difícil para mim de análise do jogo, e não claro e não óbvio pela interpretação à luz da lei. Aquilo que é a certeza é que o Ian Couto, quando salta e faz o seu movimento de rotação, salta para jogar a bola, e faz o seu movimento de rotação, e quando vai apoiar o pé no chão, e porque tem que apoiar o pé no momento de recepção, acaba por tocar no Taremi. Isso é evidente que ele tocou no Taremi, na zona do calcanhar. Também é evidente que o jogador do Braga não foi disputar a bola com o jogador do Futebol Clube do Porto. E isto faz toda a diferença para que nós possamos olhar para a lei e dizer assim, que mesmo quando o jogador toca sem querer no seu adversário, pode ou não ser punido. E aqui entramos naquilo que é a imprudência. E a imprudência fala que é na disputa de bola com o seu adversário, ou seja, que o jogador não tem consideração nem atenção para com o adversário na disputa de bola. Ora, esta é que é a diferença. É que ele tocou de forma inevitável no seu adversário porque fez a recepção ao solo, mas não foi disputar a bola com ele. Além disso, o Taremi não caiu logo, o Taremi sente o contacto, dá mais um passo e depois é que cai. Portanto, aquilo que é a causa e a consequência, isto é, será que o Taremi cai mesmo por causa daquele contacto, ou aquele contacto não é suficiente para ele cair e ele tenta de alguma maneira tirar proveito disso? Portanto, são aqui algumas dúvidas, e eu confesso que passei o intervalo todo, porque isto foi em cima do minuto 45, a ver este lance, com muitas dúvidas naquilo que era a minha análise e a minha decisão, porque o contacto realmente existe, mas esta questão da imprudência, ou seja, o toque sem querer, não parece que esteja presente, é mais uma inevitabilidade de alguém que ao saltar e ao fazer a rotação tem que apoiar o pé no chão e acaba por dar um toque no calcanhar do seu adversário. Como eu não gosto de nins, e portanto estou aqui como comentador para dizer se para mim é penalti ou não penalti, eu vou dar como não penalti neste lance, depois desta explicação toda, dizendo que é um lance muito difícil de análise e que há uma certeza que eu tenho aqui, de acordo com o protocolo vigente, é que este não é lance para vídeo-árbitro. Por muito que nós queiramos, e todos nós queremos isso, que o vídeo-árbitro nestes lances tivesse a possibilidade, através do protocolo, para dizer ao árbitro, vai lá, porque é um lance de dúvida, etc., isto não pode acontecer. O vídeo-árbitro só pode intervir quando há um erro claro e óbvio, como é o caso do minuto 3, em que não deixa margem para dúvidas que é penalti. A partir do momento que o vídeo-árbitro olha para o lance e tem estas dúvidas, como eu tenho e como eu tive na análise do lance, ele, por protocolo, não pode intervir. E é bom fazer este esclarecimento, são duas coisas distintas, nomeadamente entre o lance 13 e o lance de 45. Por isso, destas três situações, as situações mais relevantes e importantes do jogo, sob o ponto de vista da análise técnica, para mim, claro, minuto 3, penalti, dúvidas neste, mas vou dar não penalti por aquilo que expliquei, e a certeza também tenho que o minuto 6 não é penalti.
Três, na primeira parte, são três vezes que os jogadores do Porto pedem penalti. No final do jogo, estes lances geraram muita contestação. Luís Gonçalves acabou expulso. Sérgio Conceição disse que, e são palavras de Sérgio Conceição, meteram um árbitro que não tem qualidade para apitar jogos com alguma pressão. Como é que tu avalias toda esta contestação ao trabalho do árbitro? Era motivo para tanto?
Em relação à contestação, eu terei que sempre aceitar a contestação quando ela é feita dentro dos termos, enfim, legais e normais, que não parece que tenha isso acontecido. Não estou a falar em relação à conferência de imprensa, mas daquilo que vi em relação ao jogo, até porque depois no final saíram também cartões vermelhos para, enfim, por causa de, provavelmente, essas mesmas palavras. Relativamente a essa afirmação, isso não é verdade. E não é verdade por uma razão muito simples. O Porto ganhou ao Benfica, esta época, 3-1, com um jogo arbitrado por Hugo Miguel. E, portanto, era um jogo de pressão, aliás, muito mais pressão do que este. E até arbitrou a vitória do Braga em Alvalade, 2-1. E também era um jogo, na altura do campeonato, com muito mais pressão do que esta, porque na altura ainda tudo podia acontecer em relação a quem podia vir a ser campeão. E, portanto, isso não é verdade em relação ao Hugo Miguel. Independentemente do árbitro ter estado bem ou neste caso não ter estado bem, nomeadamente para mim, por um motivo, por um penalti, isso não significa que o árbitro não tenha a tal competência sob pressão, porque apitou jogos sob pressão e na altura o Futebol Clube do Porto não se queixou, aliás, do Porto Benfica, quem se queixou foi o Benfica, por causa de um dos golos do Porto supostamente ter sido obtido com um jogador do Porto a dominar a bola com o braço. Por isso, não concordo com essas afirmações, terei sempre, enfim, margem aberta para que as equipas, isso não tem mal, nas conferências de imprensa, onde quer que seja, sentindo-se prejudicadas, que o façam, que falem, que contestem, que critiquem, desde que seja dentro daquilo que é alguma legalidade ao nível da conversa e das palavras, mas, como digo, não concordo com esta afirmação quando dizem que ele não tem qualidade para jogos com pressão, porque, como disse, Porto Benfica e Sporting Braga são dois jogos de grande pressão e o árbitro, na vitória do Porto Benfica e na vitória do Braga em Alvalade, arbitrou esses jogos.
Feita esta nota, vamos então passar a seguir na análise dos lances da partida. Ao minuto 54, agora já na segunda parte, ao minuto 54 dá-se o golo que desbloqueia o resultado, o golo que define o resultado final, o golo do Sporting de Braga, marcado por Ricardo Horta. É legal?
Sim, golo legal. Havia aqui a questão do fora de jogo e de eventualmente ter sido obtido com mão, mas em ambas as situações tudo legal. Isto é, Abel Ruiz, quando faz o passo para Ricardo Horta, isto no desenrolado da jogada, não há fora de jogo, e por outro lado o golo é obtido com a anca e não com a mão, como eventualmente podia ter dado, enfim, a dúvida, ou podia ter sido havido essa dúvida. Portanto, golo legal do Braga, e como disseste bem, sendo o golo que desbloqueia o jogo e que torna-se importante, porque o resultado ficou exatamente 1-0, era importante também falarmos deste lance e da sua legalidade.
Golo legal, e ao minuto 76 há cartão amarelo para o defesa central do Porto, Pep. O que é que te pareceu este cartão? Qual é a tua
análise? Sim, aceito, obviamente que sim, porque o Vitinha vai a fugir com algum perigo, embora a correr na direção já da linha lateral, porque o Porto encurtou ali, digamos, distâncias e levou-o para o corredor lateral direito do ataque do Braga, e também havia mais dos jogadores do Porto já na jogada, mas de qualquer maneira o Vitinha ia com alguma velocidade, criava ali uma jogada já de algum perigo, porque foi ali uma saída em ataque rápido, e o Pepe, ao rasteirar o seu adversário, acaba por também cortar a tal jogada de algum perigo, podemos já considerar o início de um ataque promotor, e por isso o cartão amarelo bem mostrado.
E terminamos, cartão amarelo bem mostrado, e terminamos esta análise aos lances também com cartões amarelos mostrados ao minuto 92 a Galeno, do Futebol Clube do Porto, e a Fabiano, do Sporting Braga. Curiosamente, dois antigos colegas de equipa.
Exato. Mas correta a decisão. O Fabiano faz uma falta clara sobre o Galeno. Agarrou, puxou, impediu a sua progressão e, portanto, esta falta tática era logo punida com cartão amarelo, como o árbitro ia fazer. Só que o Galeno, por antecipação, de forma muito exuberante, pediu cartão amarelo para o seu adversário, fazendo aquele gesto com a mão de cartão. Ora, sendo feito de forma ostensiva e muito evidente, não se pode pedir cartão amarelo para os adversários, nem sempre os árbitros cumprem com rigor essa situação, mas entende-se porque é que o árbitro mostrou ao Galeno por pedir cartão amarelo para o adversário e ao Fabiano pela falta que ele fez sobre o Galeno.
E terminada a análise dos lances deste Sporting de Braga 1, Futebol Clube do Porto 0, esta derrota do Futebol Clube do Porto, resta-me pedir-te, Pedro Henriques, as notas, a tua nota para a equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel.
Nota negativa, porque num jogo em que o Braga ganhou por 1-0, havendo lances enfim, difíceis de análise, mas de polémicas, mas sobretudo o minuto 13. Eu acho que esse é um lance que acaba por marcar claramente. Não quer dizer que o Porto, enfim, se o penalti fosse assinalado, tivesse marcado o golo, isso nunca se sabe, mas é um lance claramente que tem impacto e influência num jogo, ainda por cima, quando o penalti é fora da equipa que acaba por perder o jogo. E por isso, esse penalti, para mim, claro e óbvio, que devia ter sido visto pelo árbitro e, sobretudo, ajudado pelo vídeo-árbitro, acaba por ser a nota de marcante num jogo em que a equipa de arbitragem acaba por ver manchada, digamos, a sua atuação por esse pontapé de penalti não assinalado e, portanto, percebe-se o porquê tive de tantas queixas por parte do Futebol Clube do Porto, mas este é o mesmo lance do jogo. Por isso, nota negativa, nota 4.
Nota 4 para a equipa de arbitragem. Está então feito mais um sem falta. Resta-me agradecer ao nosso antigo árbitro internacional, Pedro Henriques. Muito obrigado, Pedro, e até à próxima.
Obrigado.